Vamos falar, gente, de um alerta que nos foi repassado pela Corporação de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, mas que serve para toda a região. Os bombeiros têm trabalhado muito nos últimos dias em ocorrências de ligações de pessoas que encontram cobras peçonhentas nas suas casas, no terreno, na propriedade, enfim. A gente sabe que esse período ele é um período em que o pessoal mais dá de cara, mais encontra com esses animais, mas o aumento dessas ocorrências fez com que os bombeiros emitissem esse alerta, e a gente sabe, né? A gente não pode brincar com isso, porque uma picada pode ser fatal. Inclusive, tivemos no ano passado, né, um homem que acabou falecendo aqui em Garibaldi, na comunidade de São Jorge, né, vítima de uma picada de cobra. Então, todo cuidado é pouco para a gente trazer como alerta. Foi no dia 6 de fevereiro que acabou ocorrendo este fato. Inclusive, nós noticiamos, 6 de fevereiro do ano passado, o Antônio Andreassa, ele foi picado por uma cobra na comunidade de São Jorge. Acabou, inclusive, sendo conduzido ao hospital, mas não resistiu. É um alerta só para mostrar como isso pode impactar na vida das pessoas. Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa, Eduardo Carniel, está conosco na linha para falar um pouquinho dessa ocorrência. Talvez, por muitas vezes, a gente imagine os bombeiros aí nesse trabalho de socorro a vítimas de acidente de trânsito, a incêndios, mas também faz parte da rotina de vocês ocorrências de encontro de animais desse tipo, hein, comandante? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia a todos que acompanham a programação. De fato, Deluca, sim, nós temos uma incidência muito grande que por vezes não repercute tanto, né, na imprensa esse tipo de abordagem, esse tipo de natureza. Mas só para frisar, no ano de 2021, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa prestou 79 atendimentos de ocorrências envolvendo animais. Então, sejam domésticos, sejam silvestres ou peçonhentos. É uma demanda quase que diária. Nós temos assim uma frequência muito grande de diversas espécies aqui da nossa região, e principalmente agora na estação de verão, primavera, a gente observa assim a maior incidência de serpentes. Tá? E claro que nos fez emitir esse alerta, essa identificação em apenas um final de semana foram duas situações, ambas envolvendo a espécie jararaca, que é muito comum aqui na nossa região, né, que é uma serpente peçonhenta que pode trazer, né, a sua mordida, enfim, ela pode trazer consequências graves à vítima. E fomos então solicitados para fazer esse manejo, essa captura em dois endereços diferentes, né, em localidades aqui do interior do município, né. Uma das situações, inclusive, eram duas exemplares, né, da mesma espécie, localizadas num acesso à residência, numa área de chão batido, um pequeno depósito que tinha próximo ao acesso, numa área externa. Então isso nos faz, sim, emitir esse alerta e fazer com que as pessoas, de fato, façam uma análise sobre os seus procedimentos, né, sobre aquilo que muitas vezes as atividades corriqueiras, como uma manutenção de jardim, uma manutenção de um local, uma organização de algum depósito, tudo isso pode ser perigoso a partir da existência de um animal desses no local.
Comandante, você descreveu o local onde foram encontradas essas cobras, então a gente não está falando de no meio do mato, digamos assim, foi próximo às residências mesmo?
Exatamente, são locais próximos, né, da permanência das pessoas, locais de convívio permanente. Inclusive, num desses endereços haviam diversas crianças que residem, né, naquele local. Então elas vêm, elas buscam, né, através do seu alimento, né, roedores, quando elas são menores, por vezes, alguns répteis mesmo, enfim, mas elas vão em busca do seu alimento. Então, por vezes, elas encontram uma condição favorável, né, para se estabelecerem. E claro que nós, ao longo dos anos, eu estou aqui há muitos anos, né, há 15 anos, propriamente dito, aqui no Corpo de Bombeiros, e já me deparei com muitas demandas de capturas de serpentes em áreas urbanas, né, em quintais, em pátios, naquele depósito que muitas vezes o pessoal costuma armazenar, aquela coisa, aquela bagunça que todos nós temos, né, na nossa casa, por vezes armazena lenha, móveis, enfim. tudo isso acaba atraindo principalmente o alimento, né, dessas serpentes, né, os roedores ou outra espécie de alimento, e acaba então consequentemente atraindo esse animal para esses locais.
Você falou dessa questão da lenha, por exemplo. Agora, no período do verão, muita gente não utiliza mais o fogão a lenha e acaba ficando meio que largado esse canto, né? Isso facilita também a ocorrência de ratos e, por consequência, das cobras, hein, comandante?
Sim, exatamente, né? A gente, por vezes, né, acaba desativando alguns processos dentro do nosso cotidiano pela estação ou por algum outro motivo. Por vezes a gente tem lá um acúmulo, né, de algum material que a gente vai agora nas férias organizar, fazer toda uma organização de um determinado espaço, uma limpeza, e é bem nesse período mais quente que nós podemos, né, principalmente nesse período, se deparar com essa espécie. Então é bastante importante. Me recordo, no passado a gente fez uma abordagem justamente aqui numa área urbana, numa edificação, um pequeno depósito nos fundos da residência. Havia uma pilha de lenha assim jogada, distribuída, e a serpente estava em posição de ataque, né, de emitir o bote na parte superior daquela casinha, assim, a 1,5 metro de altura posicionada. Então, daqui a pouco a gente vai adentrar, vai fazer, né, alguma manipulação de alguma coisa que tenha lá dentro, a gente pode ser surpreendido. Então é importante que a gente mantenha sempre, né, essa organização, essa limpeza, e quando formos realizar esse tipo de trabalho, a gente não pode abrir mão dos equipamentos básicos, né, de segurança, trabalharmos com uma luva de raspa, de vaqueta, um calçado fechado, principalmente quando a gente faz alguma roçada, alguma limpeza de algum terreno, preferencialmente com um cano longo, né, um cano alto, que nos gera, que nos proporciona uma proteção maior, uma manga longa. A gente sabe que está muito quente a estação, né, o clima, a temperatura é quente, mas quando a gente faz essa manipulação de matéria, de materiais, a gente nunca sabe o que vai encontrar num determinado local, num determinado terreno. Então, o nosso alerta, assim, é para que se tenha todos os cuidados possíveis.
Vale a pena, vantajoso passar um pouquinho de calor do que ser picado por um desses bichos, né?
É, exatamente. Como você bem citou, né, fez toda uma retrospectiva, infelizmente, de um fato que tiveram no município de Garibaldi no ano passado, que ocasionou o óbito de uma pessoa. Então, a toxina, o veneno propriamente dito, né, a peçonha, ela agride o organismo, dependendo da quantidade, dependendo da interação que acontece com o nosso corpo. E a evolução é muito rápida, né? Então é importante que a gente trabalhe sempre preventivamente, porque a partir do contato da mordida, enfim, né, dessa serpente, a gente pode evoluir para um quadro clínico grave em pequeno espaço de tempo.
Uhum. Comandante, encontrei a cobra, estou lá trabalhando, encontrei a cobra. Qual o procedimento? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas pega e acaba matando na hora. Mas dentro das possibilidades, o ideal seria contatar os bombeiros?
É, exatamente. A gente vê muito assim a repercussão, até inclusive dessa matéria, nesse alerta que a gente emitiu, a gente acompanha, né, nas redes sociais, um pouco, enfim, nas matérias. Gera uma repercussão muito grande e opiniões das mais diversas, né? O que a gente trabalha? Nós somos totalmente favoráveis à manutenção da vida, né, da espécie animal. Todos têm sua importância dentro, né, desse sistema, por mais que algumas pessoas discordem. Muitas vezes, né, no interior, o pessoal tem o hábito de, quando possível, matar, né? Nós não recomendamos, a gente recomenda que seja feita a partir da identificação, que se faça o acionamento do Corpo de Bombeiros. Nós vamos deslocar para lá. E a gente pede que o pessoal permaneça numa condição segura, mas, se possível, supervisionando aquela serpente, né? Mantendo ela sob o olhar, para que a gente consiga chegar e fazer uma abordagem precisa também, né? Por vezes ela pode acabar se movimentando, se refugiando em algum local, né? Se protegendo em algum local, que depois torna difícil a nossa identificação, a captura. Então, é claro que numa posição segura, que alguém, se possível, permaneça monitorando ela até a nossa chegada. Nós somos totalmente contrários à eliminação, né? A realizar, digamos assim, a matança daquele animal. Por mais que se vê, né, opiniões distintas, enfim, nós vamos defender sempre a vida das espécies pela importância que cada uma tem dentro desse contexto, né?
Elas até ajudam nesse controle dos ratos, como você falava também, né, comandante?
Exatamente, né? Todo animal é uma cadeia alimentar, né? Todos eles têm o seu propósito, né? Cada um dentro da sua importância. Claro que, por vezes, elas vão interagir em ambientes onde existe a permanência humana, existe todo esse conflito do que o ser humano invadiu o habitat ou não. Nós não vamos entrar nessa discussão, né? Nós vamos avaliar que, de fato, existe uma incidência maior de outras espécies também. A gente tem visto muito o próprio ouriço, o lagarto, o gambá, né, que popularmente as pessoas chamam como raposa, mas nossa região é o gambá. São espécies silvestres que cada vez mais a gente tem visto a incidência delas no ambiente, né, nas áreas urbanas. Então, a gente não quer entrar numa discussão de quem está invadindo qual espaço, mas nós vamos sempre defender e prezar muito pela manutenção, né, da espécie.
Presidente, aliás, comandante, no olhar é possível identificar se uma serpente ela é venenosa ou isso requer uma análise mais detalhada de algum especialista no assunto?
Não, a gente não recomenda que se faça uma aproximação ou até mesmo que se mate a serpente para depois tentar identificar. Se houver um ataque, se houver um acidente, é importante que a gente tente, né, monitorar, tente manter ela sob supervisão. Se nós conseguirmos fazer a captura, nós vamos encaminhar a espécie para que se haja um melhor tratamento. Cada espécie, ela demanda, por vezes, uma especificação, né, de soro antiveneno, enfim, ou de um tratamento diferenciado. Então, essa é a conduta. Mas não se recomenda que se faça uma aproximação para tentar identificar se ela é ou não peçonhenta. É preferível que acione o corpo de bombeiros, a gente vai até o local. Muitas vezes, dependendo o local onde ela é encontrada, ela pode até confundir, ela pode ter características semelhantes, né, numa peçonhenta ou não. Então, a gente não orienta, né, as pessoas a tentarem tirar uma conclusão com relação a ela ser peçonhenta, venenosa ou não. É preferível que faça o acionamento e, a partir daí, a gente, se houver alguma dificuldade posterior, também nós vamos contatar biólogos, profissionais, né, da área, para fazer uma identificação mais precisa.
Tá certo. Bom, e aí vamos imaginar o cenário pior. A pessoa acabou sendo picada, teve o contato, não viu e acabou sendo picada. Primeiro procedimento, comandante.
A partir do acidente nós temos, né, uma necessidade de uma resposta o mais breve possível, De Luca. Assim, como eu falei, a interação do veneno ela é rápida, muitas vezes ela evolui rapidamente para o agravo da condição da vítima. Então, primeiramente, o que se recomenda é que a pessoa permaneça com o mínimo de movimentação possível, né, para que não haja uma ativação, né, uma aceleração da frequência cardíaca, uma disseminação desse veneno de uma forma mais rápida no organismo. Então, é tentar manter, dentro das possibilidades, uma tranquilidade, evitar uma movimentação excessiva, né, se possível fazer uma limpeza local com água, com um sabão neutro, e nós temos que buscar uma assistência hospitalar o mais breve possível. Acionar um serviço de emergência, né, SAMU, Corpo de Bombeiros. Em algumas circunstâncias, se houver a possibilidade de fazer o encaminhamento dessa vítima para atendimento hospitalar, pode ser feito, né, desde que haja condições de segurança para se fazer esse deslocamento, porque lá dentro é que nós vamos fazer, né, de fato, intra-hospitalar, um tratamento adequado, né, através do soro antiveneno, outros protocolos existentes no meio intra-hospitalar. Aquela questão do torniquete, de provocar uma lesão, um corte para tentar extrair, muitas vezes, né, aquilo que se vira em filme ou em outros tempos, não existe recomendação científica para esses procedimentos, né, e não se vê uma efetividade de fato nesses procedimentos. Então, o caminho mais adequado, assim, é assistência médica hospitalar o mais breve possível.
Tá certo. Comandante, obrigado pela sua participação, obrigado pelo alerta aí que foi emitido para os bombeiros e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, De Luca, agradecemos o espaço, a oportunidade, nós estamos sempre à disposição para contribuir, para fazer esse trabalho preventivo, né, a partir da visualização. Que bom que não houve o acidente propriamente dito, então cabe às pessoas se levarem um pouco a sério, né, esse assunto, que cada um tenha responsabilidade quando frequenta um ambiente onde possa existir, né, a presença de alguma serpente, que a gente adote todos os cuidados, né, para evitar qualquer incidente. Um forte abraço e obrigado novamente pelo convite.